Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que estamos aqui. O Senhor nos deu vida nesse dia. Nos deu condições de levantar das nossas camas. Num dia frio, mas aconchegante, estamos na presença de Deus. Isso é muito bom. Confesso que eu não poderia dizer que substituir o pastor Silas é muito complicado, porque acho que não seria possível substituí-lo, mas para mim é uma grande honra poder estar aqui, a confiança do pastor João, o conselho dessa igreja, e nós podermos aqui ministrar a palavra de Deus, que é algo tão importante, tão relevante nas nossas vidas, né? Que possamos nessa manhã abrir o nosso coração. Eu gostaria de encorajar você nessa manhã a abrir seu coração. Eu creio que a Bíblia, ela sempre deseja realizar algo em nós. A palavra de Deus, ela sempre deseja realizar ou gerar algo em nós, seja com caráter de transformação, seja de reflexão, seja de exaltação, seja de exortação. Independentemente do caráter, a palavra de Deus sempre deseja gerar algo em nós, gerar transformação, gerar alegria, esperança, consolo. Então, que nós possamos abrir o nosso coração e ficar atentos, porque Deus deseja falar conosco nesta manhã. Amém? Como está lá? Acho que está aqui também. Está também. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. É um versículo apenas. Eu estou lendo a versão nova, a tradução da linguagem de hoje, eu não sei qual é a sua, mas é bem parecida. Evangelho de João, capítulo 19 e versículo 25. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Vamos ler novamente? Se você puder ler junto comigo, e assim a gente vai se soltando e quem sabe permitindo com que a preguiça ou o sono ainda vá embora. Vamos ler juntos. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Todo grupo, seja religioso, seja corporativo, seja independentemente do caráter desse grupo, ele possui um símbolo que o identifica. Todo grupo tem. Se você é empresário, provavelmente a sua empresa tem uma logomarca, ou um nome, uma identidade visual. O mundo corporativo hoje, ele investe muito em imagem. A imagem é tudo, não se pode afetar a imagem. Eu, na empresa que eu trabalho, tenho atendido uma grande empresa, e eles dizem que a imagem da empresa é tudo, e a gente tem uma série de contratos com inúmeras cláusulas que falam da imagem e imputam muitas multas e em relação à alteração ou violação da imagem dessa empresa. E o mundo, ele hoje zela muito por isso, por imagem. Alguns grupos religiosos possuem um símbolo, possuem algo que os identificam, e eles têm algumas coisas. Vocês podem mudar, por favor, para mim? O budismo, por exemplo, o seu símbolo é a flor de loto. Sua forma em roda representa o ciclo da vida e da morte. Essa é a filosofia do budismo e da sua imagem. O próximo é o Islã. O islamismo tem o seu símbolo na meia-lua, ou a lua crescente. E o significado disso é que a fase da lua era um símbolo de soberania nas conquistas muçulmanas. Nas guerras do passado, eles criam e tinham isso como uma espécie de amuleto, que no dia dessa fase da lua eles seriam vitoriosos, e por isso ficou esse símbolo. O nazismo tem a suástica como símbolo. O significado dela é que isso representava a raça ariana, a pureza. Mais tarde veio a ser utilizado por Hitler em episódios da história que nós conhecemos muito bem. O judaísmo também tem um símbolo muito conhecido, que é o escudo de Davi, ou, mais popularmente, a estrela de Davi. O escudo fala da aliança de Deus com Davi, onde o trono seria estabelecido para sempre, e que o Messias viria de sua descendência e o reinado não teria mais fim. E, por fim, nós também temos um símbolo. O cristianismo tem o seu símbolo, que é a cruz. Muitos símbolos poderiam ser escolhidos. Aliás, a cruz não foi o primeiro. O primeiro símbolo do cristianismo foi um peixe, aquele símbolozinho do peixe. E tem um motivo histórico, que eu não quero me atentar a isso hoje, mas tem um símbolo para isso, em que a igreja precisava se esconder da perseguição romana, e o peixe ele era um símbolo que não identificava diretamente a igreja, ou a igreja primitiva, a igreja inicial, com o Cristo ou a sua cruz. E por conta disso, eles tinham uma certa forma de escape nesse símbolo do peixe. Mas posteriormente, não seria possível um outro símbolo além da cruz de Cristo. Pode passar para mim mais uma vez? Tem uma frase de um grande teólogo que diz assim: talvez a manjedoura ou a pomba que desceu do céu, quando João Batista o anunciava, ou até mesmo a toalha que Jesus usou quando lavou os pés dos discípulos, fossem grandes candidatos a serem símbolos do cristianismo. Entretanto, a simples cruz foi escolhida. Quem disse isso foi John Stott. Cruz significa dor. Cruz significa sofrimento. Cruz significa esvaziamento. Cruz significa entrega. Cruz significa abrir mão, humilhação. A cruz significa morte. Poxa vida, que símbolo, não? A palavra da cruz, ela não dá ibope, ela não dá audiência. Se nós ligarmos a TV hoje, em inúmeros programas de televisão de caráter cristão, nós vamos ver que não é esse Cristo que é pregado. Não é o Cristo da dor, não é o Cristo do sofrimento, do esvaziamento, da entrega, do abrir mão, da humilhação, e nem menos o Cristo da morte. O que nós vemos hoje é um Cristo triunfante, um Cristo repaginado e reformulado, que foge dos padrões, porque a cruz, de certa forma, com expectativas erradas, ela gera frustração nas pessoas. As pessoas, elas olham para a cruz e não se identificam, porque as pessoas, no decorrer da história, o ser humano, no decorrer da história, ele busca incessantemente a felicidade. Existe uma corrente filosófica no decorrer do século XIII que fala dos edomitas, dos hedônicos, que, e sua corrente filosófica, eles diziam que eu preciso ser feliz a todo custo, independentemente do que eu faça para isso. O ser humano tem essa veia, essa busca, essa ânsia pela felicidade. E com isso, muitas vezes, ele acaba renegando as verdades da cruz. A sociedade está cada vez mais longe da cruz. A aceitação do Cristo triunfalista está fortemente sendo aceita em detrimento ao evangelho da cruz, ou às verdades da cruz. As igrejas, o cristianismo atual, recente, ele deseja ansiosamente substituir as verdades da cruz, que são Dor, sofrimento, esvaziamento, tudo aquilo que a cruz traz para nós como verdade, como reflexo do que deveria ser o cristianismo, ela está sendo substituída, ela está sendo trocada em detrimento ao evangelho, ao verdadeiro evangelho da cruz de Cristo. Esse é o cenário. Contudo, a cruz ela é paradoxalmente significativa em perdão, amor, esperança, salvação. E em detrimento da morte, a cruz nos traz a esperança da vida. O tema deste estudo nesta manhã é... Pode trocar para mim mais uma vez, e aí vai, acho que vai acabar, e a gente só vai de ponto em ponto. O tema do estudo desta manhã é... Aproximando-se da cruz. Diante do texto em que lemos, da realidade do distanciamento da cruz... Quero convidar vocês a uma reflexão de três pontos frente ao desafio de sermos uma igreja que cada vez mais aproxima-se da cruz de Cristo. E o primeiro ponto é, distantes da cruz. A Bíblia nos fala que Jesus, por onde passava, independente do caminho, do dia, da hora, da circunstância, ele era rodeado por multidões. Eu digo, independentemente da hora, independentemente da circunstância, porque ele foi sufocado com as pessoas bravas com ele. Uma certa vez ele entrou no templo, falou algumas coisas e as pessoas o empurraram e o tiraram do templo. Quem você é para dizer que você é o Filho de Deus, é o Messias? Em outras ocasiões ele realizava proezas e milagres e as pessoas vibravam. Em outras ocasiões, Jesus ele fazia milagres e as pessoas o seguiam e iam falando de um para o outro, e aquilo ia aumentando, e a fama dele, a Bíblia diz que a sua fama se espalhava por toda a vizinhança, e cada vez mais as pessoas o seguiam. Ele era cercado por multidões, por pessoas que o seguiam, essas pessoas o apertavam, elas clamavam a ele, elas pediam coisas a ele. E essa foi a vida, foi a trajetória de Jesus dentre os aproximadamente 3 anos de seu ministério. Contudo, o texto que nós lemos, ele me intriga, porque ele vai dizendo, o apóstolo João, ele vai dizer que perto da cruz de Jesus, talvez a versão que você tenha... aí em suas mãos, diga, junto da cruz de Jesus, ou seja, no momento final do seu ministério, estavam apenas algumas pessoas que nós lemos aqui. Dentre elas, a sua mãe. No decorrer do texto, nós lemos o 25, eu acho que lá por volta do 30 e alguma coisa, se eu não me engano, eu não sei se já é no próximo capítulo, no capítulo 20, o apóstolo João vai dizer que ele também estava, ele diz que o discípulo amado também o acompanhava. O fato é que poucas pessoas estavam junto da cruz de Jesus naquele momento. E aí nós precisamos fazer algumas perguntas. Onde estavam as multidões? Onde estavam as pessoas? Onde estavam os discípulos? Nós sabemos que um deles já tinha o traído nesse momento e tinha ido embora. Nós sabemos que Pedro havia negado e também tinha fugido. Mas a Bíblia não narra sobre todos. Mas aonde estavam os discípulos? Onde estavam os 12? Aqueles que estavam com Jesus em todos os momentos, aqueles que viram mais de perto do que todas as multidões o que Jesus tinha feito. Onde estavam? Esse texto me intriga muito, porque a multidão, ela não quer dizer muita coisa. Essa igreja cheia, repleta de pessoas, ela não vai nos dizer muita coisa. Porque aqui poderia estar repleto de pessoas com expectativas além daquilo que precisam ter. Quem sabe nesse momento existam igrejas lotadas ao ponto das pessoas não conseguirem entrar dentro da igreja. Pessoas esperando algo de Jesus. Pessoas pedindo algo para Jesus somente, mas quando Jesus realiza, elas vão embora. Se nós passarmos por uma situação daqui a pouco, quem sabe, tomara que não, mas se ocorra algum acidente de trânsito, nós vamos ver aglomerado de pessoas. Nós vamos ver, sei lá, se um famoso vir aí fazer alguma coisa na cidade, nós vamos ver um aglomerado de pessoas. Esses dias atrás, eu fiquei preso no trânsito porque o Galvão Bueno ia erguer a tocha. As pessoas gostam e elas são curiosas por fatos. E Jesus inspirava isso nelas. Mas o fato é, aonde estavam as pessoas? Aonde estavam os discípulos? Aonde estavam os que receberam os milagres? Aonde estava Pedro? Lembra de Pedro? Onde estava aquele que teve coragem e ousadia de dar alguns passinhos sobre as águas ao encontro do Mestre? Olha que coisa. Que ironia. Aquele que há poucos instantes tinha decepado a orelha de um dos romanos, e Jesus foi lá e curou novamente. Onde estava esse discípulo corajoso? Onde estava? Onde estava Lázaro? Lembra de Lázaro? Que milagre lindo, é um dos meus prediletos. Porque aflora o sentimento humano de Jesus, a gente vê Jesus chorando por alguém, que coisa linda. Um Deus que se esvazia, nós acabei de dizer que cruz ela é esvaziamento, Filipenses 2 nos diz isso, que Jesus, que Cristo, ele se esvaziou, se fez homem. E o texto que fala que Jesus chora, é muito lindo porque a gente vê aflorado a obra de um Deus esvaziado que realizou tudo enquanto homem, tendo o poder de Deus em suas mãos. O diabo mesmo tentou Jesus com isso e disse assim, na tentação do deserto, olha, pede ao Senhor teu Deus e ele te livrará. Se jogue. Se você pedir para Deus, ele enviará anjos e eles te tirarão dessa situação. Porque ele era Deus, ele tinha o poder em suas mãos. Mas foi homem, esvaziado, humilhado. A palavra no grego é que Jesus, no esvaziamento, ele saiu de Kyrios, que é Senhor soberano. Aqui está o Kyrios. E ele se fez doulos, que é escravo. Ele se esvaziou num movimento que saiu de soberano para escravo. E isso é muito lindo no milagre de Lázaro, porque você vê Jesus chorando pelo amigo. E depois Jesus realiza, e você conhece a história. Lázaro sai para fora, e depois de alguns dias, Lázaro sai daquela tumba, aquela pedra é removida por algumas pessoas, e ele sai andando. Que milagre lindo. Mas aonde estava Lázaro nesse momento? Perto da cruz de Jesus estava apenas a sua mãe e algumas outras pessoas. Onde estava a mulher do fluxo de sangue? Onde estava o cego Bartimeu? Aquele que, numa distância considerável, estava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele que sabia quem Jesus era, porque o termo filho de Davi vem da promessa, que gerava uma expectativa muito grande sobre os judeus, sobre o filho da raiz de Davi que viria e reinaria, e seu reinado não teria mais fim. E o cego Bartimeu, que estava à margem da sociedade, gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aonde estava o cego Bartimeu nesse momento? Onde estavam os 10 leprosos? Aqueles que foram curados e só um voltou para agradecer. Aliás, onde estava pelo menos o que voltou para agradecer? A Bíblia não nos fala sobre eles. Mas onde eles estavam? A Bíblia só nos diz que perto da cruz estavam apenas a Maria, sua mãe, e algumas outras pessoas. As pessoas distanciam-se de Cristo quando estão passando por adversidades, quando estão passando por lutas, quando estão passando por medos, quando estão passando por frustrações. E essas pessoas estavam, literalmente, sendo confrontadas em tudo o que viveram com o Mestre naqueles dias. Ora, uma pessoa que cura enfermos, que ressuscita mortos, agora está ali como um cordeiro mudo. Aonde está o poder do meu rei, do meu Messias? Aonde está o poder daquele que eu sigo? As pessoas se frustraram e com isso se distanciaram da cruz. Queridos irmãos, todos nós aqui passamos por problemas, não é verdade? Todos nós passamos por adversidades. Isso é um fato e nós não temos como nos livrar disso. A própria Bíblia nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Ou seja, não tem como escapar disso. Mas ela também nos diz que devemos ter bom ânimo. A palavra bom ânimo vem na sua raiz, ela vai falar de ela. Não é só um ânimo de ficar animado, não. É um ânimo esperançoso. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, o ânimo de vocês estejam embasados na esperança que há em Cristo Jesus. Mas a pergunta é, será que nós temos nos distanciados da cruz? Será que nós estamos próximos da cruz de Cristo nos momentos de adversidade? Será que a nossa teologia, a nossa filosofia, ou será que a nossa forma de ser cristão, ela está próxima ou distante da cruz? Veja que no início eu disse para vocês que eu queria encorajar vocês a refletir sobre isso. Nós devemos olhar para nós mesmos e pensar sobre o nosso cristianismo. Ah, mas o meu cristianismo, ele é calvinista. E o meu pastor, ele prega, e aí eu creio. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando, será que o nosso dia a dia inspira as verdades do Evangelho da Cruz? Ou será que às vezes nos momentos de frustração, de adversidade, nós acabamos correndo e ao invés de negar só 3 vezes como Pedro, nós negamos, sei lá, pelo menos umas 80 vezes no dia? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, sobretudo em dias em que a cruz ela não é atrativa, ela não dá ibope. Sobretudo que em dias em que se nós ligarmos a TV, como eu disse, nós vamos ter ali um evangelho todo repaginado e nos atraindo. Olha, vem para cá, porque aqui a sua vida será assim, porque Cristo já pagou, sim, Cristo já pagou, ele rasgou a cédula do nosso pecado. Mas no mundo nós teremos aflições, nós teremos medos, no mundo nós passaremos por adversidades, por lutas. Quem sabe nós até nos frustraremos, mas isso não pode nos afastar da cruz de Cristo. Como igreja, temos um grande desafio pela frente, sobretudo nos dias atuais. Em dias de desvalorização e distanciamento da cruz de Cristo. Estamos cada dia mais próximos dela. Com isso vamos refletir no segundo ponto deste estudo, que é frustrados com a cruz. Muda para mim, por favor, lá para o segundo ponto. Lembrando que o primeiro é distantes da cruz, e o segundo é frustrados com a cruz. A cruz era vergonha para as pessoas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, nos diz assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é vergonha, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos, e loucura para os gentios. Com as suas expectativas frustradas, as pessoas tiveram vergonha do Messias crucificado. Quais eram as expectativas da época? Deixa eu brevemente trazer um panorama para você do contexto de Israel nesse momento. Deus, no decorrer da história, age para que o ser humano, para que a sua criação seja redimida. O ser humano cai no Éden. Depois Deus faz um pacto com Noé. Depois Deus faz um pacto com... E o ser humano cai novamente. Deus faz um pacto com Abraão. E aí o ser humano se desvia novamente. Deus faz... Vem Babel. As pessoas querem se distanciar de Deus novamente. Querem ser autônomas. E aí Deus vem e faz outro pacto com Moisés. E aí liberta o povo do Egito. E aí as pessoas se rebelam novamente. E aí chega um determinado momento. Depois de Juízes, as pessoas olham para Deus e falam assim: Deus, nós queremos um rei. Aí Deus: não, mas eu sou o rei. O governo, ele era teocrático. Deus era o governo. Deus governava. Tinha Israel como a sua nação santa, peculiar. Ele era o governo. E as pessoas olham para Deus e falam: não, nós queremos um rei. E aí em Samuel, Deus concede ao povo um rei. E aí vem Saul, vem Davi, vem Salomão, e vem uma série de reis, cada um pior que o outro, cada um fazendo mais besteira que o outro. E Deus, ele vem agindo no decorrer da história, até que Jeremias, no capítulo 31, ele profetiza que Deus, finalmente, de uma vez por todas, ele acabaria, ele aniquilaria com o problema da separação entre Deus e a sua criação. Ele enviaria um Messias da raiz de Davi, e seu reinado não teria mais fim. E aí Israel, ela vem se distanciando de Deus, ela vem se distanciando de Deus cada vez mais, e ela vem sendo assolada em guerras, e depois de Davi, ela começa a perder, e começa a ser saqueada e levada em cativeiro, até que chega ao ponto, no ano mais ou menos 63 a.C., de ser dominada pelo Império Romano. Esse é o contexto. Só que Israel, mesmo distante dos planos de Deus, ela tinha viva a esperança de que viria o Messias. E esse reinado não teria mais fim. Então havia uma expectativa, havia uma esperança, eles esperavam por isso. Porém, a expectativa, ela era, de certa forma, invertida. Porque uma das expectativas frustradas no momento em que Cristo foi crucificado foi a expectativa política acerca de Jesus. As pessoas esperavam que Jesus seria um rei, que estabeleceria o seu reinado nos moldes dos reinados, dos reinos em que eles conheciam. Quem sabe até devolveria a dominação para o Império Romano, e agora Israel seria o opressor, e aí o grande Império Romano seria pequenininho, porque o meu Messias agora é rei. E agora nós vamos dominar vocês, e vocês serão os nossos dominados. As pessoas tinham expectativas políticas acerca de Jesus. Tanto é que os historiadores nos falam de algumas tribos, de alguns partidos políticos, como os essênios, como os sicários, os zelotes, que inclusive Judas fazia parte, segundo os historiadores, da tribo dos sicários. Barrabás, que era aquele que foi trocado por Jesus, ele era da tribo dos zelotes, aqueles que zelavam pela honra de Israel, ou seja, eram aqueles que não aceitavam a dominação, o acordo feito com Herodes para que Israel pudesse pelo menos cultuar, mas aceitaria a dominação. Eles não aceitavam. Essas tribos, elas lutavam contra o sistema político. E elas esperavam que o Messias político viria e restabeleceria a paz, mas não só restabeleceria a paz, mas devolveria a dominação aos reinos circunvizinhos. Expectativas frustradas. Quando Judas olha para Jesus e vê: olha, é esse rei que eu esperava? Manso, humilde, não é o rei que eu esperava. Eu vou traí-lo. Expectativas frustradas. Irmãos, quando nós nos frustramos, Quando nós depositamos as expectativas de forma errada nos pés de Deus, nos pés de Jesus ou na cruz, nós acabamos negando porque nós acabamos nos frustrando. E a consequência disso é que nós vamos trair, nós vamos negar a Jesus. O ser humano é assim. Uma outra expectativa frustrada foi a expectativa religiosa. Os religiosos da época olhavam para Jesus enquanto ele caminhava e eles viam que Jesus não cumpria a lei. E eles queriam que o Messias, já que ele se dizia o Messias, que se dizia ser o Filho de Deus que o povo esperava, eles esperavam que Jesus fosse cumprir a lei. E aí, num belo dia, Jesus encontra uma pessoa que estava à margem da sociedade, cega, fora dos muros, e vocês devem saber disso, as pessoas que tinham deficiência, elas não podiam sequer entrar na cidade, não podiam estar no seio familiar, não podiam ir ao templo, elas tinham que ficar à margem da sociedade. E um belo dia Jesus, num sábado, passa por uma pessoa dessas e ele fala: não, eu vou curar essa pessoa. Mas hoje é sábado, hoje não pode. A lei diz que hoje não pode. Jesus fala: não, eu vou curar. Sabe por quê? Porque a vida é mais importante do que a lei. E os religiosos da época começam a perseguir Jesus porque Jesus frustra as suas expectativas. Eles pegam uma mulher em adultério e, de repente, eles esperam que Jesus vai apedrejá-la. E Jesus entra na frente e fala: não. Mas a lei manda apedrejar. A lei manda apedrejar. Mas aquele de vocês que é perfeito, que atire então a primeira pedra. E eles são obrigados, obviamente, a largar as suas pedras e sair. Mas frustrados porque eles esperavam que o Messias religioso exercesse tudo aquilo que eles criam. E Jesus frustra as expectativas religiosas. Uma outra expectativa que Jesus frustra é a expectativa utilitária. Veja que o cego Bartimeu, ele quando percebe, ele já começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele já esperava por esse dia. O que Jesus pode fazer por mim? Expectativa utilitária. O que ele pode fazer por mim? E quando Jesus é colocado naquela cruz, aqueles que depositavam em Jesus toda uma expectativa utilitária, de alguém que pode fazer proezas e maravilhas apenas, eles se frustram. Porque, mas ele me curou, ele me ressuscitou, como pode agora ser tão frágil, ser tão fraco, não reagir? As pessoas não entendiam isso, irmãos. Vamos refletir sobre isso. Imagine a confusão na cabeça dessas pessoas que tinham em Jesus um Jesus forte, de repente ele estava mudo, quieto. As pessoas não entendiam. As pessoas não entendiam o que era o messianismo. O que era o fator messiânico de Jesus? Para que ele veio nos salvar? Salvar do que, afinal? Da opressão romana? Que pensamento raso. Quando o Messias veio nos resgatar da morte, do bater final do juiz no veredito que nos separaria eternamente de Deus, Jesus vem resolver esse problema, e as pessoas não entenderam e elas se frustram. E ao se frustrar, elas se distanciam da cruz de Cristo. Quais são as nossas expectativas em Cristo? Nós temos depositado o quê de expectativa aos pés de Jesus? Veja, eu não estou dizendo que nós não podemos pedir, tá certo? Ele está com o ouvido não só aberto, mas inclinado. É assim que a Bíblia diz. Sabe esse movimento? Ele faz assim, ó, para nos ouvir. E eu fico imaginando, quando eu leio esse texto, que Deus deve colocar a mão no ouvido para ouvir sussurros. Ele sim nos escuta. Nós podemos sim pedir. Nós devemos sim ter expectativas. Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de detalhes das nossas vidas. Eu não estou dizendo o oposto. Mas o fato é que a nossa expectativa primeira não deve ser utilitária. Nossa expectativa primeira não deve ser religiosa. Eu não devo olhar para as pessoas e me sentir melhor que elas. Porque se eu for melhor que elas, eu posso apedrejá-las. Mas o fato é que nós não somos melhores. Onde estão as nossas expectativas? Cristo deseja nos trazer para bem perto da sua cruz. O primeiro ponto desse estudo denunciou o distanciamento da cruz. O segundo, como vocês estão vendo, falou sobre a frustração em relação à cruz de Cristo, o escândalo de um malfeitor, de um mestre, de um Messias que morreu como ladrão. Isso gerou escândalo. O terceiro ponto, no terceiro ponto, vamos refletir sobre o motivo pelo qual não devemos nos frustrar com a cruz, nem menos nos distanciar delas, nos distanciar dela. Vejamos o terceiro ponto desse estudo. Lembrando que o primeiro é distantes da cruz, o segundo é frustrados com a cruz, e por fim, então, o terceiro, substituídos na cruz. Esse é o motivo pelo qual nós não devemos deixá-la. Esse é o motivo pelo qual a cruz deve ser o nosso lugar de reclinar, o lugar de prostração. Entendendo que a cruz não deve ser um amuleto, que eu coloque ela no peito e aí está tudo certo, né? Que eu aponto e está tudo resolvido. Não, ela não é um amuleto. Ela não é um instrumento de superstição. Ela não é aquela história de filme que as pessoas levam um tiro no peito e aí a cruz está aqui e segurou o tiro, né? E não foi nem o material que resistiu à bala, foi a cruz em si, o simbolismo, né? O misticismo dela. Não, a cruz não é isso. Mas ao mesmo tempo ela deve ser o lugar, ela deve ser o momento em que nós fomos substituídos. Em João, capítulo 1 e 19, João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, você bem sabe disso. Havia uma dívida impagável entre o ser humano, entre a criação e o Deus Criador. Era impagável. Eu, no início, num breve panorama, eu discorri desde o Éden até o nascimento de Jesus a história de um povo, de pessoas, a história do ser humano, que em detrimento ao correr para Deus, ele se distanciava. Deus corrigia e ele estragava. Deus corrigia e ele estragava novamente. Isso foi acumulando uma dívida impagável. Era impossível o ser humano por si só resolver o problema. A Bíblia diz que Deus olha do céu e não vê um justo sequer. Deus olha lá do alto e não vê uma pessoa que pudesse resolver o problema. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O termo destituídos, ele refere-se a deserdados. Sabe como se um pai chega para um filho mau e fala: olha, você não tem direito à sua herança, porque você fez isso, 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 isso. Essa era a nossa condição. Nós estávamos deserdados de Deus, nós não tínhamos mais direito a relacionar-se com Ele. Porque no estágio primeiro do relacionamento entre Criador e criação, a Bíblia nos diz que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, se relacionar com o ser humano. E nós não tínhamos mais condição de restabelecer esse relacionamento. Por isso essa dívida era impagável. E a dívida era de morte. O salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:4, o profeta Ezequiel, ele traz uma palavra muito pesada, que diz assim: aquele que pecar, esse deve morrer. Mais tarde, Ezequiel 18:4, aquele que pecar, este deve morrer. E mais tarde no Novo Testamento, nós vamos entender que o salário do pecado é a morte. Ou seja, não haveria outro destino para o ser humano a não ser a morte. E nós precisamos ser profundos aqui e entender que a morte, ela não é essa morte física que a gente tanto teme aqui na Terra. Ela é mais ampla. Ela é morte eterna. Ela é separação. Jesus, de certa forma, quando ele olha para Deus e fala: Elohim, Elohim, por que me desamparaste? Naquele momento, a carga de pecado que era nossa, que estava sobre ele na cruz, o separa de Deus, porque Deus não conseguiu compartilhar daquilo. O Jesus que era santo, seu filho amado, estava sobrecarregado com o meu, o seu, com o nosso pecado, e Deus se separa por um instante de Jesus. Jesus não suportou isso. Jesus não suportou. Essa é a morte, é a separação de Deus. Porque se fosse uma morte, tudo bem, morre, depois Jesus vai voltar, vai nos ressuscitar, e nós vamos estar no céu, está tudo bem. Eu conheço uma pessoa, a vida dela é muito complicada. Ela é da minha família, e ela perdeu o marido, a deixou com 3 filhos pequenos, e ela não consegue resolver isso, não consegue sair desse ciclo vicioso de tristeza, e ela não consegue sair da situação, e ela fala assim, muitas vezes ela fala: Fernando, a minha vontade é morrer. Porque lá no, com Deus logo, eu queria que Deus viesse e me buscasse, mas eu tenho os meus filhos. Tem pessoas que querem até morrer, porque depois da morte existe a esperança. Mas a morte que todos que pecarem deveriam morrer não é essa morte. É a morte eterna, é a da separação com Deus. Por isso essa dívida, ela é impagável. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Se todos nós pecamos, todos nós deveríamos morrer. Todos nós deveríamos estar naquela cruz e não ele. O ladrão sabiamente olhou para o outro naquele momento e teve a revelação de quem Cristo realmente era e disse: ei, você para de falar isso dele. Nós merecemos estar aqui, ele não merecia. Porque era eu que deveria estar lá. Éramos nós que deveríamos estar lá. E essa dívida, ela é impagável por isso, porque nós deveríamos morrer. Mas a Bíblia diz que Cristo rasgou a cédula. A Bíblia diz que Cristo pagou a nossa dívida. Amém? Lembrando que o terceiro ponto desse estudo é: substituídos na cruz. Nós somos substituídos naquela cruz. Ela era nossa, mas Cristo nos substituiu. Ele nos resgatou da condenação eterna. Fomos reconciliados com Deus. Muda para mim o slide, por favor. Tem um texto que eu queria ler com os irmãos, que está em Efésios 2, capítulo 2, 14 e 16, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade que foi criada pelo pecado entre Criador e criação. Aboliu na sua própria carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, nos substituindo, fazendo de nós um novo homem, fazendo a paz. Entre quem? Entre mim, entre você, entre nós, entre Criador e sua criação. Entre Criador e criatura. Trazendo relacionamento novamente, agora já não é mais só na viração do dia. Agora é todo momento, nós temos livre acesso a Deus. Amém? E o texto continua. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém? Esse texto ele é fantástico, ele é fabuloso. Como podemos estar longe da cruz quando na verdade ela nos aproxima de Deus? Como podemos renegar as verdades quando na verdade ela é quem nos traz de volta para Deus? Como podemos repaginá-la se na verdade a sua essência é quem nos trouxe de volta para Deus? Ora, não existe identificação maior na cruz de Cristo a não ser uma do esvaziamento. E Filipenses 2, como eu disse, nos traz isso. Jesus identifica-se com o humilhado, porque ele se fez humilhado. A cruz nos reconciliou com Deus. A cruz restabeleceu nosso relacionamento com Deus. Eu queria concluir. Gostaria de convidar você a se colocar em pé nesse momento. O meu desejo é que essa palavra te leve para casa em reflexão. Que possamos refletir sobre o distanciamento da cruz, com a frustração que muitas vezes a cruz causa, levando as pessoas a outros evangelhos, e também sobre a nossa substituição na cruz, que deve ser motivo de esperança, que deve ser motivo de felicidade e exaltação a Deus através das nossas vidas. Nós temos grandes desafios, irmãos. A nossa sociedade inspira grandes desafios. Grandes desafios. Devemos fugir do simbolismo da cruz. E não se esquecer que a cruz é o momento do reencontro entre o Criador e sua criação. A cruz é o lugar onde o pecado e a morte foram vencidos. E a cruz é o evento da nossa salvação. Que possamos estar próximos da cruz de Cristo. Cada dia mais próximos da cruz de Cristo. Eu queria orar com você nesse momento. Deus, nós estamos aqui diante da sua palavra. A sua palavra, ela é muitas vezes desafiadora, mas também ela é regeneradora, porque ela penetra em lugares que somente o Senhor pode chegar. Deus, que a IPI Filadélfia continue sendo a igreja centrada na cruz de Cristo que é. Que nós sejamos filhos que, após termos sido salvos pelo Senhor, não nos distanciemos dela, mas que possamos ser filhos que permanecem aos pés dela. Não abandonando os princípios, os reflexos que ela inspira em nós, não abandonando as verdades que ela nos imputa em atitudes diárias das nossas vidas. Deus, nós cremos que o Senhor tem poder sobre nós e nós clamamos, nos transforma, nos envolve e que o Teu Espírito Santo gere em nós toda a reflexão necessária. Pai, nos dá um domingo cheio da Tua paz. Cuida de nós, cuida da nossa família. Porque à noite queremos uma vez mais estar aqui na Sua casa. unânimes com um pensamento: a glória do Cristo que venceu a morte, que morreu no meu e no nosso lugar. E queremos te exaltar nesta manhã, Senhor. Sê conosco em todos os momentos. Assim nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.